Não lembro qual foi a última vez que eu gravei algo sem me preparar minimamente. Normalmente eu faço pelo menos uns bullet points assim para saber o que falar, seguir uma ordem. Muitas vezes eu faço pautas mais detalhadas. Hoje eu não fiz nada, nadinha, nadinha. Vamos fazer um teste. Vamos ver como isso se sai e se isso vai ser mesmo publicado. Tem duas coisas que eu queria, sobre as quais eu queria conversar. Uma delas é sobre esse apagão da Amazon, que eu não senti. Eu percebi algumas coisinhas acontecendo. O AWS, para quem não sabe, é a estrutura da Amazon, estrutura de servidores da Amazon, onde um monte de empresas, de pequenas empresas, startups até grandes empresas, hospedam coisas lá. Eu tive a oportunidade de usar o AWS uma vez. As pessoas dizem que é fácil, simples, mas eu não sou desenvolvedor e para mim foi altamente complexo. Mas o preço era mesmo bom. Mas foi algo que eu tentei fazer, uma mailing list usando o AWS, quando isso era uma coisa muito cara, ter uma newsletter, e realmente o preço lá era bem convidativo, deu certo, mas eu usei por pouco tempo, depois eu desisti. Mas, de novo, para quem não é desenvolvedor ou não entende dessas coisas, é bem complexo. Enfim, essas empresas hospedam lá porque tem isso do preço e você pode rapidamente aumentar a quantidade de equipamentos que você usa, porque é tudo virtual, em vez de você comprar essas coisas todas, e é prático. A Microsoft também tem isso, é uma coisa que a Microsoft começou a fazer há alguns anos, mudando um pouco de perfil das coisas que a empresa fazia. E pelo que eu li rapidamente, a Amazon e Microsoft, cada um deles dois é responsável por volta de 30% das hospedagens desse tipo de serviço no mundo. É muita coisa. 60% na mão de duas empresas é muita coisa. Então, quando cai um serviço desses, é inevitavelmente caótico. Cai pouco. Eu lembro que teve uma outra vez que aconteceu há muitos e muitos anos. Aconteceu a mesma coisa e pareceu que foi mais grave daquela outra vez. A lembrança que eu tenho é que foi mais grave. Ou eu estou mais preparado dessa vez do que eu estava naquela ocasião. E eu digo mais preparado, e é exatamente sobre isso que eu quero falar, é porque eu tenho as coisas locais, né? Todo o meu Obsidian, por exemplo, está local. Todos os meus arquivos, eu tenho uma cópia deles local. Então, ter essas coisas que algumas pessoas acham que eu sou louco, porque eu tenho esse projeto Homem das Cavernas Digital, que é para ter as coisas localmente. Faz sentido. Essas coisas, esses blackouts vão acontecer muito raramente, mas eles vão acontecer e eu acho que eles vão acontecer cada vez mais. Porém, o que eu acho mais problemático nem são os blackouts em si, mas essa dependência da internet que nós temos. Às vezes você quer usar um simples aplicativo que ele não vai abrir, ele não vai funcionar porque não tem internet. Em abril, falando em abril desse ano, teve de fato um blackout em Portugal e parte da Espanha. Talvez não tenha ficado, não tenha sido algo muito divulgado, mas foi um blackout que me deixou mesmo nas cavernas, mas não na digital. Foi assim, tudo parou. E é curioso, porque na minha casa tudo é elétrico. Então parou tudo mesmo. E parou o telefone, parou tudo, 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 tudo caiu. Ninguém sabia o que estava acontecendo. Provavelmente quem tinha rádio, eu não tinha rádio, tinha acabado de vender meu carro, que era o único rádio que eu tinha na casa, e os vizinhos conversando uns com os outros. Enfim, tem um artigo no site. O artigo está em inglês, mas quem não fala inglês pode até ouvir, pode até traduzir com o Google Tradutor, porque eu conto a história toda desde o momento em que a energia caiu, achando que era uma coisa momentânea, até o longo do dia que eu não conseguia falar com ninguém, nem com a minha esposa que estava no Brasil. Então, foi um momento bem. Ficou muito evidente essa coisa de você ter os recursos com você. E agora, de novo, com a Amazon, eu não senti nada, porque talvez eu não use os aplicativos, eu não uso essas redes sociais, eu uso redes sociais É, de novo, sou estranho, né? Eu uso Mastodon, Blue Sky, o YouTube, mas o YouTube com certeza tem a estrutura deles, o Google tem a estrutura deles, de nuvem, com certeza não vai usar a AWS. Mas as outras redes eu não uso, nunca entro nessas outras redes, não uso nenhum serviço online mais, tudo que está no Obsidian é local, eu consigo acessar tudo que eu preciso das minhas tarefas, informações, documentos, tudo eu tenho local. Eu tenho uma cópia das minhas fotos locais, então toda vez que o Google, que eu faço uma foto, vai para o Google Fotos e elas ficam também, e elas fazem uma cópia no meu computador. E era isso que eu queria dizer, ter tudo localmente, abandonar essas conveniências do mundo não faz sentido. Eu adoro o Google Fotos, eu acho muito incrível, eu tenho os dispositivos que mostram as fotos na casa, realmente não faz sentido. Porém, não faz sentido também, não ter a sua própria cópia, não ter o seu próprio backup. Não faz sentido ficar dependendo 100% dessas empresas. Então, eu acho que tem que haver esse equilíbrio de usar o que essas empresas, o que essas conveniências têm à disposição, mas se precaver, ter uma cópia para você. Sempre que eu tenho que acontece um novo serviço, que eu me envolvo com outro serviço, a primeira coisa que eu quero saber é como é que eu tiro as minhas informações de lá. O 23andMe, que é aquela empresa de, quem não sabe, empresa que fazia teste genético, ela, quando eu morei nos Estados Unidos há muitos anos, eu fiz um teste, se não me engano, tinha até uma oferta, costumava ser 99 dólares e era uma oferta por 89 dólares, aí eu fiz o exame genético. Mas uma das primeiras coisas que eu fiz depois que eu entrei no site foi baixar todos os meus dados. Então eu sempre tive os meus dados comigo, e é um arquivo imenso, mas eu baixei os meus dados, aquela informação é minha. E recentemente, eu nem sei há quantas andas isso, mas a empresa estava nessa história de falência, venda, coisas desse tipo, e eu já tinha os dados, aquilo não me preocupou. A única coisa que eu fiz foi entrar no site, tinha lá a opção de excluir dados e conta. Eu fui pedir a exclusão dos meus dados e conta, porque eu não quero que isso vá para outra empresa, não sei nem o que vai acontecer, para quem vai ser vendido isso. Também nem tenho certeza se vai ser excluído de fato ou não, mas fiz minha parte, fui lá e excluí. Então acho que essas preocupações elas são importantes, acho que é útil você ter uma cópia local das suas coisas, cuidar das suas coisas localmente. E tem várias coisas no blog, no canal Vlad Campos TV, já falei, já divulguei, já mostrei como fazer isso localmente, como ter os backups localmente. Não precisa copiar o que eu faço, porque você certamente não vai ter uma condição tão específica igual a minha, os computadores que eu uso, a situação que eu uso, mas pense numa forma de ter uma cópia das coisas que você usa online. E pense em alternativas. Não fique preso a aplicativos e serviços. Até o Signal caiu. Porque o Signal usa alguma coisa do AWS. E foi na verdade, eu falei que não senti nada. Foi a única coisa que eu senti foi que o Signal caiu, ele não voltava mais. E eu falei: ah, deve ser algum problema no Signal. Eu nunca vi o Signal cair. Tem que ter uma primeira vez, né? Caiu o Signal. Eu já uso há muitos anos. E deixei um tempo. Nada acontecia, comecei a achar um pouco estranho, fui fazer uma busca lá no Mastodon e aí que eu comecei a ver essa história do AWS. Foi a única coisa que me afetou. E aí eu fiquei pensando, ah, tem uns aplicativos, esses eu já queria testar há algum tempo, que usam rede Mesh, que é uma rede que é local, você liga um aplicativo ao outro usando Bluetooth e coisas desse tipo. Tem alguns aplicativos que fazem isso, eu acho super interessante. Quem sabe um dia eu vou testar. E aí você pode se comunicar sem precisar das redes de 3G, Wi-Fi que estão por aí. De novo, não é que eu vou mudar para isso. Então, talvez as pessoas achem estranho essas minhas ideias do homem das cavernas digital, mas não é que eu vou mudar, que eu vou deixar de usar o Signal para usar um aplicativo que outras pessoas precisam ter também para poder fazer essa rede local. Não, mas não é interessante ter um backup, ter uma outra forma de fazer as coisas. Eu acho interessante, eu acho curioso também, eu acho interessante pesquisar isso. Enfim, era mais ou menos isso que eu queria falar. Não quero ficar me repetindo nessa história, porque cada um sabe o que faz. Não sou eu que vou obrigar ninguém a fazer coisas locais e cuidar das coisas locais. É muito mais. Compartilhando de novo o que eu penso aqui. Outra coisa que eu queria mencionar é que Eu também, outra coisa que eu venho reclamando muito é sobre IA, como as pessoas usam IA e como tudo virou IA, IA, IA o tempo todo. E eu uso IA o tempo todo também, mas eu acho que tem formas tão interessantes de usar IA. Eu ouvi um podcast, agora qual foi ele? Não me lembro mais. Mas falando justamente dessa história de usar o IA para trabalhar para você, no sentido de você gerenciar o trabalho, né? Você pedir para ele construir e fazer coisas que vão te ajudar no seu trabalho, mas de forma estratégica. Não só pedir para ele traduza isso, traduza aquilo, faça isso, faça aquilo, como um robô que pode ficar fazendo coisas para você. Mas algo, por exemplo, algumas mecanizações, alguns processos que podem te ajudar. Então, fazer coisas mais estratégicas. E eu pensei, isso é muito interessante essa forma de ver, né? É mais como um copiloto, ele vai criar coisas para você. E é mais ou menos como eu uso o IA. Eu peço ele para construir coisas com a minha gerência, a minha gestão do processo. Então, eu vou dar um exemplo prático que eu passei alguns dias fazendo. Talvez você já tenha percebido ou não, mas eu juntei meus dois websites, o que era em português e em inglês, juntei em um só. E esses dois websites hoje são separados via categorias. Então, tem uma categoria PT para os posts em português e uma categoria EN para os posts em inglês. Categoria ou tag, a separação do site. E eu precisei construir um script que identificasse. Fizesse isso, identificasse um menu específico para aparecer no topo da página que fosse relacionado à língua. Né? Então, no menu, o menu em inglês, na página, quando fosse visto os posts em inglês, ver o menu em inglês, quando fosse visto os posts em português, ver o menu em português. Eu uso um template para o. Não é template? É tema. Uso um tema para o microblog, que chama Tiny Theme, que é o tema que eu uso. E eu já li tudo sobre esse tema. Ele tem um monte de recurso, é por isso que eu uso. Dá para você construir um monte de coisas em cima do tema sem saber de desenvolvimento, sem saber de programação. E eu já fiz várias coisas no site usando o tema. Ele tem um recurso chamado. Não precisa entender o que é, mas ele tem um recurso chamado microhook, que são pequenos blocos de coisas que você pode colocar. Por exemplo, existe um microhook que substitui o menu. E aí, você pode criar o menu que você quiser. Você adiciona esse bloquinho e cria o menu que você quiser. Mas, para criar o menu, você precisa saber programação. E o meu nível de conhecimento de programação vai até HTML básico e 1% de CSS. Sei lá, é muito baixo. Mas eu entendo o que está acontecendo. Já gerenciei projetos, eu entendo o que está acontecendo, eu sei como é que as coisas se encaixam, como determinadas linguagens funcionam umas com as outras. E aí eu perguntei para o Google, para o Gemini, é possível eu ter um menu no microhook, no menu do microhook, que alterne de acordo com algum parâmetro, se eu determinada alguma chave, alguma informação que mude o menu de uma língua para outra. Por exemplo, posso fazer isso com base em alguma categoria do site? Mas eu não perguntei tão simples assim, eu expliquei tudo o que eu queria, dei uma descrição, e eu acho que esse é um ponto importante. Então eu descrevi bastante e perguntei. Ele falou: sim, é possível. E aí eu comecei a elaborar essa ideia com ele, comecei a perguntar vários detalhes técnicos. E se acontecer isso, se acontecer aquilo, o que que pode acontecer se uma pessoa acessar, por exemplo, um site que é uma página, né? E ele falou: não, e aí a página vai abrir um menu padrão, a gente pode criar um menu padrão. E eu fui tendo essa conversa. E aí eu tive outra ideia. Falei: poxa, mas determinadas páginas são feitas para inglês, por exemplo, tem uma página para as minhas mentorias, que é vladcampos.com/mentoria, né? E existe a mesma página em inglês, só que ela chama consulting. Então, vladcampos.com/consulting. E são duas línguas diferentes, não precisava ter nenhum outro identificador diferente do ponto de vista humano. É um humano que vai ler isso, vai saber que está uma em português e uma em inglês. Mas eu precisava encontrar um identificador para que o menu, quando eu abrisse uma página mentoria, mostrasse o menu em português e não um menu genérico. E aí eu disse para o Gemini: vem cá, e se eu colocar, por exemplo, um PT antes das páginas que são em português e um EN antes das páginas que são em inglês? Então, vladcampos.com/PT/mentoria. E aí esse PT ele pode usar também para mostrar o menu específico de acordo com a língua que está acontecendo. E aí várias coisas vão acontecendo uma em cima das outras, né? Então, agora que eu tenho PT e você que já conhecia vladcampos.com/mentoria vai chegar aonde? E aí eu fui e criei um redirecionamento de barra mentoria para barra PT barra mentoria. Ou seja, eu posso continuar a divulgar barra mentoria, você vai ser redirecionado para barra PT barra mentoria e vai ver o menu em português. Estou resumindo bastante, mas isso foram uns 3 dias de conversa e construção do site até que ele estava funcionando bem. Aí eu criei uma página inicial, que era a minha ideia. Criei essa página inicial que tem duas caixinhas em inglês e português para cada um clicar no inglês e português e chegar numa desses filtros. Só que aí quando eu estava fazendo isso, eu falei, dá para fazer por geolocalização, né? De acordo com o local onde a pessoa está, filtrar e mostrar uma página ou outra, mostrar uma categoria ou outra. Eu não sei fazer isso, eu sei que é possível, eu já vi códigos disso, para mim é um pouco complexo, mas eu sei que é possível. É, e eu que tive a ideia. Então eu comecei a conversar com o Gemini sobre a forma de implementar essa ideia, como é que eu visualizava, como é que eu imaginava essa ideia sendo implementada, não só pedir para ele faça isso. Acho que esse é o problema. Se nós começarmos a pedir faça isso, faça aquilo, copie isso, copie aquilo, traduza isso, traduza aquilo, você perde o controle, você não sabe o que está acontecendo. Eu perco o controle também do código, porque eu olho para aquele código e entendo mais ou menos, mas o conceito, a ideia, a gestão do que eu quero que ele faça, fui eu que pedi. E como eu fui pedindo tudo isso numa mesma conversa, eu guardei essa conversa, eu salvei essa conversa, então cada vez que eu volto a essa conversa, se eu precisar fazer algum ajuste, um pequeno ajuste, eu vou lá, explico a situação e peço para ele fazer um pequeno ajuste. Mas, de novo, eu não peço para ele resolver o problema. Quem resolve o problema sou eu. Quem tem a ideia sou eu. Peço para ele fazer o código, escrever o código. E de uma certa forma foi interessante porque eu lembro quando eu era gerente de projetos, eu conversava com as empresas que tinham as demandas. Eu trabalhei com isso por alguns anos. E era interessante porque eu conversava com as empresas e trazia para dentro de casa da empresa onde eu trabalhava a ideia, porque eu já tinha mais ou menos a ideia, já sabia mais ou menos o que era possível fazer com as ferramentas que nós usávamos naquela época. E trazia a ideia para os desenvolvedores, até que eles falavam, não dá para fazer, ou dá para fazer, mas não dá assim. E aí eu falava, mas e se fizer assim, assim, assado? Não dá para fazer algo assim, um código que faça isso, que faça aquilo? Então era algo que eu já fazia, que eu tive esse treinamento no dia a dia. Eu aprendi a fazer isso, aprendendo a lidar e a conversar com os desenvolvedores. E eu voltei nessa época mentalmente, né? Eu falei, poxa, era exatamente o que eu fazia, só que naquela época eles demoravam para escrever o código. Os desenvolvedores eram muito bons, na empresa que eu trabalhava, mas eles demoravam. Inevitavelmente você tem que parar e escrever o código, pensar, raciocinar, demorava para escrever o código. Aparecia alguma coisinha que não estava esperada e a gente ajustava. E apesar de eu ter ficado 3 dias com o Gemini, não foram 3 dias, 24 horas vezes 3, foram 3 dias que eu fiquei fazendo outras coisas. Entre essas coisas, eu conversava com o Gemini e dormia com aquele pensamento, acordava com aquele pensamento. Mas se você parar para pensar, talvez se juntar tudo, o tempo real em que eu fiquei falando com o Gemini, fazendo as coisas com o Gemini, não deve ter dado, sei lá, talvez uma tarde e um pouco da manhã, se você juntasse todos os momentos. Então, é muito ágil a velocidade e a resposta dele, e especificamente se eu fizer um bom pedido, uma receita bem feita do que eu quero. E eu já ouvi isso outras vezes, até quem é desenvolvedor mesmo, colocando uma explicação detalhada do que quer. E eu sempre faço isso quando eu converso com IA. Tudo meu tem contexto. Eu nunca chego para o IA e falo, faça isso. Né? Às vezes eu escrevo um parágrafo inteiro para pedir alguma coisa. Por exemplo, eu venho trabalhando numa tradução para um app, tradução do inglês para o português. Depois eu conto qual é, mas eu venho trabalhando nisso para essa empresa e tem algumas palavras que eu acho que ficam estranhas quando eu vejo, porque esses apps eles já mostram uma pré-tradução, você tem que ajustar essa tradução. Mas tem umas palavras que eu acho estranhas, eu falo, não faz sentido essa tradução, tá traduzido certo, tá literal, mas não faz sentido essa tradução. E aí eu coloco o contexto no Gemini, explico o contexto, o que é o app, o que está acontecendo, que menu é aquele, e se aquilo faz sentido, qual seria outra sugestão que ele daria, porque eu tô achando que aquilo não é bom. E aí, a gente começa uma conversa, isso, aquilo, outro, falo para ele, ele responde. Eu digo, mas isso também significa tal coisa em português. Em inglês, isso significa tal outra coisa também, talvez não exista uma outra palavra. E aí você vai ajustando as arestas até que ele entregue algo que você gosta e que você acha interessante. Mas eu tenho noção, eu tenho um mínimo de conhecimento a respeito de todas essas coisas e eu acho que isso é importante. Eu acho que nós ainda somos humanos, já falei isso outras vezes, e nós ainda somos os criativos, nós ainda somos os que podemos usar esse IA como uma ferramenta. Futuro eu aqui estava editando e lembrei de uma coisa que eu precisava adicionar para conectar essas duas ideias do IA com você ter suas coisas localmente. Se as empresas já nos prendiam com apps, conveniências e outras coisas desse tipo antes de IA, imagina agora, com toda essa conveniência do IA e com toda essa convergência do IA, se você pegar um telefone da Apple, quando aquilo acontecer, tudo que eles dizem que vai acontecer, toda aquela convergência, Google, Gemini, colocando Gemini em tudo, nos assistentes, dentro do telefone, tudo mais. Se eles já aprendiam, já nos prendiam antes, só com aplicativos, assinatura, eu preciso estar ligado, eu preciso estar conectado à internet, imagina agora. Com toda essa convergência, com tudo isso de IA, de você poder pedir as coisas pro IA. É de se pensar sobre isso. Eu não tenho a solução completa. A minha solução parcial é essa: ter as coisas localmente, uma cópia, uma segunda, sei lá, uma segunda forma de acessar minhas informações e usar IA de uma forma compartimentalizada. Alguém me perguntou uma vez lá no VCP, no Vlad Campos TV, sobre isso de eu não achar que o Obsidian estava ficando para trás porque os outros aplicativos têm IA e tudo mais. Eu acho que o Obsidian está ficando para frente. Depende de quem é você e depende de como você vê essas coisas. Foi o que eu respondi. Para mim, existia uma app como o Obsidian em que eu até mesmo a inteligência artificial do web clipper deles é externa. Ele faz o resumo do texto, mas antes de mandar o texto para o seu Obsidian, para mim isso é para frente, não é para trás, não é ficar para trás. É óbvio que eu não posso fazer uma série de coisas ali dentro, como eu faço em outros aplicativos, no Notebook LM, ou outros aplicativos que usam intensamente o IA. Mas para isso, eu posso levar as coisas do Obsidian para outro aplicativo e fazer o uso desse IA. Dá mais trabalho? Com certeza, não há dúvida sobre isso, mas eu não sei, eu me sinto mais tranquilo fazendo dessa forma, me sinto mais tranquilo tendo o controle do que eu estou mandando para o IA. Já falei sobre isso em outros episódios. Ninguém sabe exatamente o que está acontecendo com essas informações, nesses provedores. Ninguém sabe como isso vai ser usado. É um grande mistério ainda. Acabou que eu consegui contar muitas histórias sem fazer nenhuma pauta. Enfim, foi exatamente isso que eu queria, esse experimento. E chegamos ao fim deste episódio, porque agora eu não tenho mais nada para conversar. Só lembrando que, claro que eu poderia ficar conversando, mas eu vou ficar enrolando. Mas só lembrando que quem prefere ouvir, dê uma olhada em vladcampos.com/podcast e sabe o que vai acontecer, né? Vai ser redirecionado para vladcampos.com/pt/podcast. Um grande abraço e até o próximo.